ligado em você.
106.1 do Dial. E se você quiser falar com a gente, já sabe o canal. Entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também entrar ao vivo na nossa programação através do link do YouTube. O Cardeal está online lá no YouTube, vai lá, clica no nosso link ao vivo e aí você aterrissa aqui no estúdio azulzinho da Cardeal FM, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Estamos falando aqui direto do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil, querendo saber aonde você está. Se tiver com a gente já é muito bom. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É o Balaio de Gato pedindo licença para chegar devagarzinho, com todo respeito, no seu coração. Estamos entrando. Lembrando que você pode seguir a gente também e conhecer tudo o que acontece aqui na Cardeal FM através do arroba Cardeal FM, Instagram da nossa emissora, ou pelo arroba Balaio de Gato Programa, onde você confere as convidadas e convidados que desfilam por aqui diariamente pelo programa, falando sobre cultura, sobre conexões, sobre afetos, sobre histórias de vida, sobre trajetórias. É tão bom essa hora que a gente passa com nossas convidadas e nossos convidados, sempre muito especiais e que trazem pra gente, pra mim e pra você que tá aí do outro lado, inspirações, insights, e isso faz muito bem, amplia o nosso pensamento. Olha, a gente vai falar hoje com a Academia de Letras da Bahia. Isso me dá muita alegria, porque nesta quinta-feira, dia 21, às 5h30 da tarde, o Palacete Góes Calmon recebe o lançamento da revista Escrita. A nova edição de número 12 é especial como homenagem à Academia de Letras da Bahia, em destaque a história da centenária instituição voltada para o saber e para a memória baiana, bem como suas ações e projetos. Então, anota aí que o lançamento acontece agora, quinta-feira, amanhã, dia 21, a partir das 5h30, lá no Palacete Góes Calmon. Mas a gente também vai falar sobre outro evento, e esse muito importante, que acontece no dia 28 de maio, na próxima quinta-feira, quando a Academia de Letras da Bahia e a Universidade do Estado da Bahia, através do Centro de Estudos Euclides da Cunha, promovem um seminário José Calazans, Canudos e outros temas. O evento vai lembrar a história e a trajetória do historiador, folclorista, advogado e escritor José Calazans. A data marca os 25 anos do seu falecimento. Calazans foi titular da cadeira de número 28 lá da LB e também presidente da instituição no biênio de 1971 e 1972. Quem vai contar pra gente essas novidades, tanto esse seminário importantíssimo que acontece no dia 28, quanto o lançamento da revista, quanto o lançamento de um livro em celebração aos 5 anos da RICA, é o nosso presidente da Academia de Letras da Bahia, o professor Leilton Fonseca, que já é gente aqui do Balaio, está sempre conosco, escritor, ensaísta, já publicou cerca de 30 livros entre conto, romance, poesia, ensaio, alguns também no exterior, doutor em letras pela USP, ele é professor aposentado de literatura da UFES, em Feira de Santana, publicou em diversas revistas brasileiras e estrangeiras, tem trabalhos traduzidos para francês, espanhol, inglês, italiano, neerlandês e alemão. Nossa, é muita coisa! E tem escritos também, ele escreveu, dentre tantas coisas, também sobre Canudos. Então ele vai falar com a gente sobre isso, sobre muito mais. E daqui a pouco a gente apresenta os dois outros convidados que também estão aqui na roda conosco. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem com você?
Olá, fã. Olá, ouvintes. É sempre um prazer muito grande estar aqui com você neste simpático programa Balaio de Gatos.
Prazer é sempre nosso lhe receber. Eu falei, é neerlandês mesmo, tá certo?
É isso mesmo.
Menino, é muito idioma para ser traduzido esse tanto de coisa escrita, né?
A literatura ultrapassa fronteiras.
Graças, né? A Deus, que bom. Vamos começar falando, então, sobre esse seminário do dia 28. Depois a gente aborda a revista e o livro da Rica. Esse seminário faz uma homenagem a esse historiador e folclorista tão importante que foi Calazans, né? Que inclusive foi membro lá da Academia de Letras da Bahia, não é, professor?
É verdade. O professor José Calazans, sergipano de nascimento, se radicou na Bahia, se tornou um cidadão baiano, não é? Uhum. E professor da Universidade Federal da Bahia, eu tive o privilégio de ser aluno dele. Ele foi vice-reitor da UFBA, né? Ali na virada dos anos 80 para os anos 90, e um grande pesquisador, né? Um historiador, pesquisador das tradições populares, da nossa cultura, E ele se dedicou intensamente a um tema muito importante da história do Brasil, da história da cultura brasileira, que é o episódio de Canudos. Uhum. Não é? Um episódio que foi um ataque do governo republicano, da velha república, né? Contra um arraial de sertanejos. Sim. No sertão da Bahia. Uhum. Né? O arraial de Santo Antônio do Belo Monte, liderado por um líder comunitário, Antônio Conselheiro. E essa história ficou célebre na história, sobretudo pela narrativa de Os Sertões, de Euclides da Cunha.
Sim, sim.
Que narrou e publicou em 1902 com um viés da época. Ora, muitos anos depois, 50 anos depois, começamos a verificar uma mudança no olhar para aquele evento. E o professor Calazans surge aí, entre outros, como um dos principais estudiosos para dar uma nova visão, inserindo a visão dos sertanejos na história.
Claro.
Porque eles não tiveram chance de contar a história do ponto de vista deles.
Claro, a perspectiva então, deles não foi mostrada.
Não,
né,
foi mostrada a princípio. Então, hoje, há esse movimento, né, de buscar uma reparação cultural, histórica, né, para esse fato, que foi a destruição de uma comunidade sertaneja, né, no sertão da Bahia.
Quando o professor José Calazans traz, então, essa perspectiva dos sertanejos, o que é que vem à tona? O que é que emerge? O que é que chega à luz para que a gente, sociedade, possa tomar conhecimento daquilo que aconteceu lá em Canudos?
Fã, no começo, as narrativas dos jornais, até dos livros, dos artigos que foram escritos, era muito vazado na visão do vencedor.
Uhum.
Que foram lá e atiraram com o exército e destruíram aquela comunidade que resistiu até o fim, não se entregou.
Uhum.
E é preciso agora resgatar, isso vem sendo feito já há algumas décadas, a memória do povo local. O que, que eles têm para contar, os remanescentes, os que escaparam da morte naquela uhum. luta, os descendentes dessas pessoas ditas canudenses, não é? E essa tradição popular que foi ficando, né? E começaram a ser resgatadas essas considerações, essas memórias, através de jornalistas que iam lá para entrevistar as pessoas e escrever artigos, e começam a aparecer notas de rodapé, em citações, e de repente essa narrativa
uhum.
sertaneja começa a se avultar, a tomar espaço e a constituir livros, poemas, peças de teatro.
E trazer também o protagonismo de Antônio Conselheiro, né?
Exatamente.
Que de fato foi a grande costura, né? A grande linha que costurou tudo isso, né?
Com certeza, porque Antônio Conselheiro, ele é um cearense.
Sim.
Que sai pelo sertão, desce, atravessa o sertão do Ceará, passa por Sergipe e vai se radicar no sertão da Bahia, no norte, porque ele sentiu que ali havia muita necessidade. Era um país que tinha mal saído do regime escravocrata.
Sim, sim.
Né? Então havia um contingente muito grande, uma população no campo, praticamente abandonada, e também a República havia apenas, estava começando, né? De 89, em 93 ele funda esse arraial. Ele leva aquele grupo de pessoas com o qual ele andava de cidade em cidade oferecendo serviços, e fazia uma frente de trabalho, prestava serviços, renovava as ruas, cuidava dos cemitérios, reformava igrejas, em troca de ajuda,
uhum.
de alimentos, de roupa, de donativos. Mas chega aquele momento, em 1893, que ele já se sentiu um pouco perseguido pelas autoridades e pelos grandes fazendeiros, que
Sim.
via naquilo uma ameaça. E ele se retira para o coração do sertão, chega na região de Canudos e ele funda, em 1893, o Arraial de Santo Antônio do Belo Monte. E ali vai prosperar. Em 5 anos é uma cidade próspera, a segunda população da Bahia, só perdia para Salvador, e fazendo negócios com as cidades dos limites,
ali,
as cidades
circunvizinhas,
ali, circunvizinhas, desenvolvendo, porque eles produziam na agricultura e também na criação de caprinos, né? A criação de bode, né? Produzindo couro, produzindo alimentos, e comprava os insumos, né? Nos armazéns. Ali prosperou muito rapidamente.
E o que levou à derrocada? Foi justamente todo esse conflito?
Exatamente, porque se nós pensarmos à luz de hoje, vamos ver que o que foi que Antônio Conselheiro fez? Ele fez o primeiro assentamento de sem terra, numa terra abandonada, numa terra devoluta. Mas no Brasil, que vem das capitanias hereditárias e das Sés Marias, mesmo abandonada e improdutiva, o latifúndio tem dono. Então, o dono se sentiu ameaçado, aquilo estava prosperando demais nas terras dele, e solicitou, junto com o juiz de Juazeiro, que o governador do estado interviesse e que o estado tinha que dispersar aquela multidão. Tentaram três vezes e falharam. Só na quarta expedição, que já foi de nível nacional, o Exército Brasileiro, com contingentes, batalhões de vários estados, até do Rio Grande do Sul, com 6 mil homens, toneladas de explosivos e canhões, foi que, depois de quase um ano de resistência dos camponeses, eles conseguiram, infelizmente. Derrotar Canudos.
Uma aula. Por isso, ele é o professor Aleilton Fonseca, presidente da Academia de Letras da Bahia, aqui conosco, falando desse seminário que ocorre no dia 28 de maio, junto com em parceria com a Universidade do Estado da Bahia, através do Centro de Estudos Euclides da Cunha, o seminário José Calazans, Canudos e Outros Temas, um evento em homenagem à trajetória e à contribuição do historiador, folclorista, advogado e escritor José Calazans, que era membro da Academia de Letras da Bahia, na cadeira de número 28, foi também presidente da instituição e um grande pesquisador de toda essa história de Belo Monte e Canudos na segunda metade do século XX, que foram pioneiros e são referência para quem se interessa pelos conflitos que ficaram conhecidos como Guerra de Canudos, ocorrida aqui no Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, lá em 1896 e 1897. O interessante é que história, gente, é hoje e ontem, mas o ontem pode ser ali. A gente está falando de 1896, 1897, que é ali de verdade, né? Muito pouco tempo. E a gente está contando uma história de opressão que, infelizmente, a gente ainda vivencia até hoje. Então, daqui a pouco, o professor Aleilton fala mais, fala também da revista que está vindo aí, celebrando os 100 anos dessa centenária instituição, o livro sobre os 5 anos da RICA. Mas agora a gente vai colocar outra pessoa na roda, que é a nossa querida Cássia Valle. Eu estava falando no off que ela é multi. A mulher é tudo o que você imaginar. Atriz, escritora, produtora cultural, diretora teatral, curadora e idealizadora do Festival Júlio das Pretinhas, diretora e idealizadora do Grupo de Teatro Infanto Juvenil Bonde da Calu, idealizadora e membro do colegiado do coletivo Liga do Dendê, membro do Bando de Teatro do Olodum, com muito orgulho, Prêmio Braskem 2020 pelo Sarauzinho da Calu. É um bocado de coisa. Se eu for ler, vai ser assim, só um bloco falando o que é que essa mulher faz. Vou dar as boas-vindas para ela. Tudo bom, Cássia? Seja bem-vinda mais uma vez ao Balai de Gato.
Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Sempre bom estar aqui com você.
Demais.
É um ververdadeiro sofá de família. E a gente acaba de ter uma aula maravilhosa.
Não é, menina?
Aqui é o lugar dos bons encontros.
Graças a Deus, que bom. Ó, deixa eu falar, a literatura negra baiana, voltada às infâncias e juventudes, ganha destaque na programação da segunda edição do Maio com Dendê, com o lançamento do livro Contos para a Ibejada, nova coletânea infanto-juvenil da Liga do Dendê, @LigaDoDendê, vai lá, procura. Reunindo 26 autores e autoras negros da Bahia, sob a organização dela, de Cássia Valle, também de Denise Ferreira, Luciana Palmeira, Paula Brito e Thaisa Ferreira. A obra celebra ancestralidade, memória e identidade a partir de narrativas que dialogam com o universo afro-brasileiro e afrodiaspórico. O lançamento vai acontecer no dia 25 de maio, data em que se comemora o Dia da África, com uma programação artística e cultural das 9 da manhã às 8 da noite, ali, aqui no coração da nossa Bahia, no coração de Salvador, na Biblioteca dos Barris. E aí ela está aqui para contar isso para a gente. Como é que veio a ideia, né? E o que é que você pretende com esse maio maravilhoso aí?
Não, a ideia... Eu sempre gosto de falar do começo de tudo, né?
Conte.
Que é a Liga do Dendê. Que vem justamente no momento onde eu entro na literatura. Sou premiada, acho ótimo, mas acho assim, que bacana. É uma chance para a gente falar que da onde eu venho tem mais. que na Bahia tem muita gente boa, que a gente sai do campo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, onde a literatura é muito focada nesses três lugares, e a gente tem que mostrar que aqui, não é da agora, há muito tempo a gente tem uma galera boa na escrita, construindo narrativas com a nossa identidade. Então veio essa ideia de brincadeira, de liga. Liga como estamos juntos, com bastante Dendê.
É nome de grupo de WhatsApp também, né? Liga do Dendê. Tem um lá no Rio dos atores daqui que tem um negócio desse.
Não, começou com ele. Eles são a máfia do Dendê. E aí, quando eles fizeram a máfia do Dendê com a coisa de artista, porque eu também tô lá e cá, aí eu fiz, quando eu fiquei fazendo a de literatura, vai ser a liga.
Adorei.
Pensando na coisa da defesa mesmo. E pensando ali na defesa dessa nossa identidade, dessa nossa questão particular de escrever.
Uhum.
E que é tão clara. E numa cidade que a gente tem mais de 90% de negros, falar sobre nós, fazer com que as crianças se vejam, tenham orgulho do reflexo que vem de lá.
Claro.
Então, começa com a ideia da Liga, que isso foi início logo da pandemia, que a gente começou a sentar junto, sentar, precisava sentar, né? Cada vez mais criar coletivos. E aí vem a ideia da Liga, a gente tem um primeiro livro, que é o Conto Paerê, que é um livro documento desse processo de começar a mostrar essa galera. E a gente foi ampliando. E vem o Conto Paerê Beijada, que tivemos na Bienal momentos maravilhosos. Esse Conto Paerê Beijada, a gente tem um xodózinho, que é a Liguinha.
Sim.
Chamamos crianças para escrever junto com a gente.
Isso é maravilhoso.
Isso é novo e maravilhoso. Mostrar para as crianças, algumas que estudam em escola pública, e que bom, que podem ser orgulho para os outros,
claro,
né? Todo mundo pode escrever. Então, o lançamento ser agora no dia 25, porque o Dia da África é super especial.
Claro,
né?
Importantíssimo, fundamental, inclusive conversa com tudo isso que a gente está falando.
Então, a gente juntou, fez, e aí a gente não é de brincadeira, né? São 26 pessoas juntas.
Não é para pouca coisa, né? É muita.
Então, a gente pensou, vamos fazer um dia inteiro, que vai ser maravilhoso, porque vamos estar fazendo para as crianças, para os estudantes.
O que é que a gente vai encontrar lá? São oficinas, rodas de literatura?
Oficinas, rodas de literatura, uma roda também com essas crianças, uma rodinha da Liguinha, para as crianças também se verem, né? Que bacana, vai ser eles mesmos discutindo sobre como é processo criativo, a importância de estar escrevendo. Tem nós, adultos, também com nossa roda de conversa, oficina de escrita criativa, de pintura, apresentações artísticas. E a gente fecha com o sarau da Liga do Dendê, porque alguns de nós, autores, temos esses dotes artísticos, né? Tem eu no teatro, tem gente na música, então a gente vai juntar. E tem crianças super maravilhosas, cheias de dotes artísticos.
Isso é maravilhoso.
Fecharemos essa noite aí. Então é um dia pra gente, né?
É um dia pra nós, pra todo mundo celebrar. E aí, Genivaldo, que é autor multifacetado, educador e gestor, natural de Cruz das Almas, formado em pedagogia e mestre em educação pela UNEB, que também escreve sobre filosofia, educação, cotidiano e ficção. Ele entra nisso de que maneira? Me conte, seja muito bem-vindo, Genivaldo,
boa
tudo
tarde,
bem?
Fran, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui participando com vocês.
Satisfação é nossa.
E ao lado de Cássia Vale, né, que é essa pessoa maravilhosa.
Essa potência.
Essa potência, realmente. Eu fui convidado em 2024 para participar da Liga, no lançamento de um livro lá no Festival Arte e Identidade no Pelô. E aí a coisa pegou de uma maneira, como elas mesmas dizem, né? Mancha de Dendê não sai. Então é uma liga. Me fisgaram e elas me colocaram nessa questão de vamos escrever, vamos publicar. Eu já publicava outras coisas, filosofia, os livros de contos para infanto juvenil, mas aí contos, microcontos curtos, eu tinha muita dificuldade.
Uhum.
Ainda tenho. Mas elas disseram, não, a gente ajuda, a gente senta, vamos fazer. Eu fazia, mandava, elas corrigiam, dava aquele trato editorial. Sim. E deixou a coisa maravilhosa. E assim, entrei nessa liga, é um grupo maravilhoso, pessoas fantásticas, enquanto protagonistas, porque assim, estamos muito acostumados a ver as pessoas negras na cidade de Salvador como sujeitos. Mas nós não somos sujeitos, somos protagonistas da nossa vida, da nossa escrita, nossas ideias. E escrever como pessoas negras sendo protagonistas dessas histórias, isso é fantástico. Isso faz com que encoraje outras pessoas, como já temos a liguinha de nossos alunos, eu enquanto pedagogo, professor de escola pública, quando os meus alunos se deparam com um texto, que vê lá o nome, vê a minha foto, o autor, o professor, eles começam a se sentir mais importantes.
Claro.
Porque esse empoderamento que nós passamos enquanto protagonista faz com que eles também se sintam empoderados, porque eles dizem, não, eu estou perto dele. Não está tão distante.
Uhum.
Nós estávamos tão acostumados a ver autores distantes. Uhum. Quando você começa a sentir perto, olha eu perto de Cássia, Cássia, eu conhecia de televisão aquela cena maravilhosa de Alpaior, aquilo é maravilhoso. Mas hoje Cássia está aqui do meu lado e isso faz com que você se sinta mais forte. Então, eu estou aqui. Então, eu estou fazendo números, estou participando.
Claro.
Então, isso faz com que a gente se sinta melhor. É. Entendeu? E é essa a mensagem que a gente quer passar para as pessoas. Que todos têm a capacidade, de acordo com suas limitações, dentro das suas possibilidades, mas é possível fazer literatura. É possível fazer literatura negra, fazer literatura para afrodescendente e fazer a literatura com essas pessoas, contando suas histórias.
Contando suas histórias e que outras pessoas também possam se ver nessas páginas, não é?
Exatamente.
Porque por muito tempo a gente tinha o domínio da branquitude, quando a protagonista era branca, o mocinho era branco, o vilão era branco e sobrava a pessoa negra, só o papel... do serviço, do servido, do atendimento, etc. Uhum. A mesma coisa na literatura, as princesas, os super-heróis, as super-heroínas, cadê? Então, quando vocês começam a se mobilizar e se movimentar e fazer, de fato, uma liga, que é o nome que tem que existir mesmo para defesa, né, para manutenção dos direitos, é maravilhoso, porque quantas e quantas meninas hoje, ainda, infelizmente, são vítimas do racismo, sofrem bullying, e ao se verem nessas páginas, sejam... retratadas como personagem ou com alguém que escreve que também é negra, negro, elas dizem, eu posso, porque claro, poder, todos podem, às vezes a pessoa é dito que não,
essa,
né?
É a mensagem.
Deixa eu ir mostrando aqui os livros agora. Ô Cássia, esse evento é aberto para todo mundo, mas está sendo divulgado já nas escolas para que todos participem? Como é que está sendo essa...
Sim.
Esse trabalho de captura do povo.
Genivaldo pode falar até melhor do que eu, porque ele está diretamente nas escolas.
Isso.
A gente está mobilizando as escolas.
As escolas públicas, né? A Secretaria Municipal de Educação, ela tem a sua coordenadoria de ações interraciais e que faz esse trabalho muito bem, divulgando. Algumas escolas em que os professores fazem parte do grupo, que vão ser e são escritores, essas escolas já foram convidadas de antemão, porque é obrigatório que eles participem para ver se o professor ali. Mas outras escolas também do município vão estar participando. E é aberto ao público. Ela não é um evento na biblioteca pública.
Para todo mundo.
É para todo mundo. Quem quiser chegar lá,
adulto,
cedo,
criança.
Participe.
Vai acontecer no sábado, é isso?
Não, numa segunda-feira, dia 25.
Numa segunda-feira, dia 25. Olha, o livro, gente, todos eles têm o selo da Liga do Dendê. Isso também é uma conquista e tanta, hein, Cássia?
Verdade.
Exatamente.
Porque a gente sabe da dificuldade. Esse também é?
Não, esse é outro.
Esse é outro.
Literatura minha.
Tem algum aí que a gente...
Não. Estamos aqui com... Hoje é dia da propaganda da Ibejada mesmo. Estamos firme.
Pronto, bora de Ibejada.
Acho que essa conquista da Liga nos faz muito feliz, porque, como o Edivaldo falou, a gente quer mostrar esse protagonismo, parar de ser sujeito e ser protagonista, e não é fácil numa história onde a minha geração, por exemplo, eu não tinha esse orgulho de ver uma capa como essa, repleta de nós. De nós e de coisas identitárias. E o Dendê é muito claro que é na Bahia, né? A gente queria um elemento assim, além de para a mancha não sair, que a gente sabe que não sai, e como você fez essa reflexão, é importante a gente pensar que as nossas crianças vão ter esse reflexo. Esse reflexo é importantíssimo para o crescimento.
Sim.
É importante a gente pensar numa liga de defesa. Durante muito tempo a gente não teve esse protagonismo, sim. Eu sou uma geração que tive que ouvir sobre Rapunzel, sobre Branca de Neve e etc. E não é bacana, para uma criança, não é nada contra a esses escritores.
Não, mas é porque você também precisa ter o protagonismo diverso. Né?
Pois
você não pode ter um protagonismo único.
Né? Então, como é que essa criança vai crescendo?
Claro,
né?
Que tipo de referência ela vai
ela
ter?
Ela vai ter. Então,
deixa eu falar, você tem fã-clube aqui, é o professor Genivaldo. Boa tarde, fã. É um prazer conversar com vocês, pessoas tão importantes para a cultura brasileira, especialmente o professor doutor Genivaldo. Fala aqui, Val Reis. Teve outro aqui, Luiz Henrique. Estou diretamente do bairro de Brotas acompanhando esse programa. Paula, professor Genivaldo. Olha, tem gente aqui, viu,
tá
chegando.
Vendo?
Muito obrigada a quem vai chegando, um beijo pra vocês. A gente vai rapidinho ali no intervalo comercial. Você que tá aí do outro lado, não sai daí. A gente vai ali e volta já, é rápido.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato. 2h35 da tarde, 2h35 desta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. A gente falava no off aqui no começo do programa que o tempo está voando. Você também tem essa sensação? Para você o tempo está voando ou está se arrastando? Eu acho que maio é um mês suave, mas é um mês que, embora suave, é de muita ação. O maio não tem R, né? Geralmente as palavras com R dão a impressão dessa força, dessa coisa de que está havendo movimento. Mas maio, ele vai ali nesse espiral, nessa coisa de flexibilidade suave, é o mês da mãe, é o mês maternal, então é um mês meio que intuitivo, feroz, de faro. Quando você vê, você está fazendo e acontecendo um monte de coisa pelo mês de maio. Ainda é maio, a gente está vivendo maio e olha quanta coisa a gente já viveu nesse mês de maio. Para você, como é que tá? Tá andando rápido ou tá devagarzinho? Esse é o Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua.
Conectado em
106.1 do Dial. Chegou agora, a gente está aqui falando da Cardeal FM Rede Excelsior de Comunicação, que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Se você quiser, conecta com a gente pelo YouTube, estamos ao vivo agora na Cardeal FM no YouTube, clica lá e vem parar no estúdio azul da nossa Cardeal, ou você pode continuar transitando pelas ruas de Salvador, Bahia, Brasil, através do 106.1 do Dial, e a gente agradece, claro, sempre a sua companhia. Rafael Ribeiro, manda um abraço para o professor Genival. Do Rafael aqui, amigo do Luiz. eu gosto disso. É Rafael, amigo do Luiz, tá bom? A gente está aqui com o professor Aleilton Fonseca, da Academia de Letras da Bahia, que está anunciando tanta coisa boa, tanta novidade nesse mês, tá vendo? Esse mês de feitura, que é o mês de maio. É o lançamento da revista escrita em homenagem à LB, que acontece agora amanhã, quinta-feira, a partir das 5h30 da tarde, lá no Palacete Góes Calmon. O lançamento, a nova edição da revista escrita é especial como homenagem à Academia de Letras da Bahia, em destaque a história dessa centenária instituição voltada para o saber e para a memória baiana, bem como suas ações e projetos. A gente está também comemorando a realização no dia 28 de maio de um eventão que vai ser o Seminário José Calazans, Canudos e Outros Temas, que vai acontecer lá na Academia de Letras mesmo, professor? Esse seminário acontece lá na Academia de Letras?
Exatamente, Fá. Na Academia de Letras, no dia 28, a partir das 8h30, nós teremos duas mesas, uma mesa pela manhã, intitulada José Calazans, Quase Biografias do Mestre, Ideias e Percursos, e essa mesa vai ser coordenada pela professora mestre Udineia Braga, e os palestrantes, muita gente boa, viu, Fã? Eliane Bina, a professora Eliane Bina, que é do Museu Eugênio Teixeira Leal.
Sim.
A professora doutora Lina Aras, da UFBA, o professor doutor Jairo Nascimento, da UNEB, e o professor doutor Luiz Paulo Neiva, da UNEB, que é, inclusive, o diretor do campus avançado da UNEB em Canudos.
Em Canudos.
A UNEB tem uma presença muito forte em Canudos e todo ano há a Feira Literária Internacional de Canudos.
É Luiz Paulo Neiva,
Luiz
é isso?
Luiz Paulo Neiva.
Ah, que interessante essa fala,
hein?
Ele pode
vir aqui falar um pouco dessa grande Feira Internacional de Canudos.
Acho que vai ser muito bom, adorei.
Nós já estamos convidando aqui no ar.
Está, né? Convidado.
Luiz Paulo Neiva, vem aqui falar com...
Está combinado, convidado.
E... É, na parte da tarde, nós vamos ter...
A partir das 14 horas.
14 horas, a segunda mesa, intitulada O Anfitrião José Calazans e a Toalha da Saudade. Essa mesa será mediada pela acadêmica, escritora, professora doutora Heloísa Prazeres, E os palestrantes serão o professor doutor Pedro Barbosa, que é do NIEAS, da UFBA, o cineasta e pesquisador Antônio Olavo.
Amigo aqui do Balaio. Um abraço para ele. Sabe tudo, viu, de Canudos?
Comentaria, porque são pessoas que conviveram com Calazans e tem sempre um depoimento sobre a figura desse professor que estava sempre em diálogo com as camadas populares, com os outros intelectuais. Então, Clarindo Silva, da Cantina da Lua, José Dionísio Nóbrega, né? Roberto Dantas, né? É o pessoal que conviveu
e pode
dar um depoimento.
Isso é maravilhoso, né?
Para as novas gerações.
Na primeira pessoa, né?
Exatamente. Maravilha. Para nós sabermos quem foi este grande pesquisador José Calazans.
Então, gente, seminário José Calazans, Canudos e outros temas, acontece no dia 28 de maio, uma quinta-feira, vai ser das 8h30 às 12, parada para o almoço, 14 às 18 horas, lá na Academia de Letras da Bahia, Avenida Joana Angélica, 10 horas de programação, Avenida Joana Angélica, número 198, Nazaré, aqui na Bahia. Vai ter certificado para quem participar também, que às vezes a pessoa tem essa necessidade, acha válido, acha interessante, então vai ter o certificado, e só no mão de gente que conhece muito da história e que vai estar lá batendo uma bola com você, aberto ao público. Então não perde essa oportunidade não, porque é um super evento para a gente se aprofundar sobre essa luta que é tão importante para a nossa história, que é esse movimento lá que ocorreu em Belo Monte Canudos. Agora vamos falar um pouquinho...
Tem também lançamento de livro.
Vai ter lançamento de livro?
Uma Chave para Canudos,
olha.
Alvim Martins Orcades e a Guerra contra Canudos, que é do professor pesquisador Marcos Roberto Brito dos Santos.
Maravilha! Realmente, no final da tarde, a partir das 5h40 da tarde, começa o lançamento do livro, e aí você pode, inclusive, adquirir um exemplar, levar para casa para saber ainda mais. Então, vale muito a pena. Eu queria, antes de jogar a bola para cá, se avale para o nosso querido Genivaldo também, a falar um pouco sobre essa revista que vai celebrar essa instituição centenária tão importante, que é a nossa LB. O lançamento é amanhã. Não é isso, professor?
Exatamente.
Você vai estar presente?
Claro, e estaremos todos lá na academia. É uma revista dedicada à academia. As matérias da revista são produzidas por autores acadêmicos.
Sim,
não é? A convite do editor da revista, que é um escritor do sudoeste da Bahia, radicado em Vitória da Conquista, que é Aurélio Ricardo Filho. Ele vai estar presente, vai falar um pouco da concepção dessa revista, que já ultrapassou o décimo número, já está aí no 14º número, e é muito importante para a Bahia a manutenção de uma revista de filosofia, literatura e cultura.
Sem dúvida.
Né? Então, isso é muito importante. E essa revista vai falar um pouco da história da academia, né? O nosso acadêmico, que foi, inclusive, presidente da academia, Aramis Ribeiro Costa, traz um belíssimo artigo sobre a história da Academia de Letras da Bahia, né? Também vamos ter contribuição de acadêmicos como a professora Edilene Matos, né? Eu dou uma entrevista.
Maravilha.
Como presidente, falando um pouco dos objetivos.
Sim.
Dessa gestão, né? Juarez Paraíso, que é da academia, um grande artista plástico, também tem uma matéria sobre ele, e o ex-presidente da academia, Ordep Serra,
nosso querido,
também faz um artigo crítico sobre a situação política atual do nosso país.
Maravilha, então esse lançamento acontece amanhã, quinta-feira, a partir das 5h30 da tarde, no Palacete Góes Calmon, o lançamento dessa revista, a 12ª edição da revista escrita. Vale muito a pena você também participar, adquirir um exemplar, conhecer mais dessa centenária instituição que a gente tem aqui, e que vale ressaltar, nas últimas gestões, vamos dar aí um crédito ao Ordep Serra e um grandão para o nosso querido professor Leilton, tem se aproximado cada vez mais da sociedade da forma que tem que ser, saindo daquela coisa, daquela sensação de erudição para as camadas populares da nossa Bahia, que é como tem que ser, aproximando-se da periferia, das novas formas de escrita, das poesias marginais, do rap, de tudo mais que você imaginar que tem sido feito. A academia tem buscado essa aproximação, fazendo saraus com a nova geração, com a juventude, dando protagonismo, especialmente também às escritoras escritoras e escritores negros, o que eu acho fundamental, fazendo de fato o que uma Academia de Letras da Bahia, uma Academia de Letras precisa fazer, se aproximar da sua comunidade. Não dá para ser só um monte de gente que a gente não sabe bem o que está fazendo, sentado num lugar fechado e que a gente não tem acesso. Então, ainda bem que a gente tem tido essa contribuição nessas duas gestões, professor Leilton desenvolvendo com maestria essa aproximação, ainda bem. Daqui a pouco a gente vai falar disso aqui, ó, da RICA, que é dessa comunidade de academias de letras de todo o nosso estado. Agora joga a bola para a nossa atriz, escritora, produtora cultural, agitadora cultural, Cássia Vale, que está aqui conosco também, falando sobre a Liga do Dendê, falando sobre esse evento que ela está trazendo no dia 25, é isso, Cássia? 28?
25.
25, é tanta data que fã fica maluca. Segunda-feira agora, viu, gente? Passou o final de semana, todo mundo lá na academia, na Biblioteca Central dos Barris, Rua General Labatu, não tem erro, ali nos Barris, na Biblioteca Central, a partir de que horas?
9h30.
A partir de 9h30. Maio com Dendê, lançamento da coletânea Contos para Ibejada. E aí a gente estava falando no intervalo dessa coisa de furar, de derrubar, vamos usar a linguagem do teatro, derrubar essa quarta parede, para chegar no eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. A gente sabe que o Sudeste já sai da frente, né? Uhum. Aquela coisa de pontos de partida muito, muito diferentes. E aí já sai na frente a literatura que eles produzem lá, percorre e consegue ocupar prateleiras que a nossa ainda não consegue.
Exatamente.
Falando sobretudo de uma literatura negra, a dificuldade ainda é maior. Sim. Falando de uma literatura negra, a saída do Nordeste, bota maior nisso. Como você está fazendo para fazer com que esses livros, com que essa escrita chegue longe?
De verdade, estamos querendo descobrir essa fórmula. Eu tenho livros, eu sou da editora Mali Mostarda, nunca me preocupei com isso, mas essa questão da Liga foi principalmente pensando nisso. E a distribuição? Sim. Muito bem, temos um material lindo. Sabemos que temos um material potente, muito bonito. E agora, como é que a gente quebra essa parede, exatamente essa quarta parede? Não é possível que a gente fique ainda, o Brasil de hoje, pensando que só o Sudeste pode distribuir. Nosso grande calcanhar é a distribuição. Mas estamos todos juntos, realmente somos uma Liga, para descobrir essa fórmula. Vontade temos, vamos. A gente fez um pacto entre nós que daqui a 2 anos a gente deve estar lançando de novo a próxima edição e já queremos saber tudo de distribuição.
Isso é maravilhoso. Mas vocês têm tido incentivo de órgãos públicos, prefeitura, governo do estado?
Não,
como é que tem sido?
Ainda, né? A gente está de verdade com essa verdadeira cara de Liga, de vontade de fazer, fazendo, acreditando no coletivo e o coletivo junto, mais uma vez, programando as nossas ações, mas precisando chamar atenção para o governo, para a prefeitura, porque sabemos que é um dos caminhos, né? Um dos caminhos pode ser esse.
Claro.
A prefeitura adotar um livro como esse, que tem professores da rede, alunos da rede fazendo literatura, criando. Então, tinha tudo a ver.
Claro.
Tem tudo a ver da
quase por obrigação,
tomar.
Não é por uma coisa de escolha ou de vou lhe fazer um favor. É uma obrigação, um livro que tem a organização de Cássia Vale, Denise Ferreira, Luciana Palmeira, Paula Brito, Thaisa Ferreira, ilustrações de Edson de Souza e traz contos para a Ibejada. Contos, realmente, escritos por várias pessoas. Como é que foi feita a curadoria de quem escreveu esses contos, Cássia?
A princípio a gente tem a Liga, né? Já tinha um coletivo.
Tá.
Então, os autores do coletivo já iam, claro, escrever. Tivemos essa ideia de chamar as crianças e aí, sim, tivemos alguns professores, como temos professores, já foram dando sinalizações de alunos que a gente podia estar convidando para fazer essa curadoria, para a gente perceber quem realmente estava pronto, amadurecido o suficiente para começar a criar esses contos. Então, eu acho que o trabalho maior não foi nem a curadoria, foi porque de tanta gente que chegou. E a gente não podia fazer um livro com mais de 20. 26 já é uma ousadia extrema.
São 26 escritores aqui, reunidos entre crianças e adultos.
Crianças e adultos.
É uma ousadia.
Pense para o ilustrador isso também. Cada um tem uma forma. Cada autor disse o que queria colocar. Para o ilustrador é uma grande loucura também. É. Então não cabia, não tinha. A gente não podia chegar a 30. Ah. Queremos chegar aos 30, mas aí devagarzinho ainda, né? Eu acho que foi uma curadoria muito rica, foi um processo muito acho que a gente cresceu muito, a gente aprendeu a dizer, eu estou realmente aprendendo tudo de edição, porque não é só fazer a formação, né?
Não.
Criar o livro, aprender a editar. Claro. Porque quando você vem de uma editora, você está mais tranquila. Você manda o texto
e acabou. Você tem a retaguarda, né?
Né? É. Então a gente está, e isso é muito bonito de todos nós, a gente quis aprender. Por isso que eu digo, estamos aprendendo, queremos aprender sobre distribuição, queremos aprender
Maravilha.
A quebrar.
Nesse momento você está jogando a semente.
Estamos jogando a semente.
É isso, o Rock está aqui. Boa tarde a todos, parabéns, professor. Admiro muito sua trajetória acadêmica e literária. Que Deus lhe conceda muito mais sucesso. Um beijo, viu, Rock? E eu abri na página do seu conto, professor. Olha só que doido isso, página 24, O Menino que Jogava Capoeira. Esse texto, esse conto já existia, foi criado exatamente para esse intuito aqui, para esse lançamento. Como é que surgiu?
Pronto, Fran. Na verdade, tem uma história que é O Menino que Vendia Picolé e Jogava Capoeira, que é um livro que eu não tive coragem ainda de colocar, porque assim, é uma quase autobiografia e que eu tenho que ter muito cuidado para não colocar algumas coisas ali, porque biografia é diferente de uma literatura livre, uma ficção. Então você tem que ser muito mais fiel ao que é original, porque teve pessoas que conviveram, que viram aquilo e sabem que, não foi bem assim. Para que você não coloque logo
claro.
E cause aquele choque, eu deixei ele adormecido. Mas eu peguei um trechinho, o protagonista, os personagens, que é o mestre Mamba Negra, que é um mestre de capoeira, e o Zequinha, que é o capoeirista, trouxe a Feira de São Joaquim, que é o meu lugar favorito na cidade de Salvador, e coloquei esse conto especificamente para a Liga do Dendê, que é nesse conto para a Ibejada.
Houve então, uma adaptação.
Houve uma adaptação desses personagens, e eu trouxe um microconto baseado numa história quase que pessoal, que é sobre o menino que jogava capoeira.
Que é, de alguma maneira, o professor Genivaldo.
Professor Genivaldo, de certa forma.
Genivaldo é Zequinha, de alguma maneira.
De alguma maneira,
Zequinha é o menino, é o menino Genivaldo é Zequinha.
Exatamente.
E a Feira de São Joaquim tem que importância na sua vida?
Memórias afetivas. A memória do meu avô, a memória... Porque meu avô, sabe que eu sou do Recôncavo, sempre atravessava o ferry boat para vir vender. Só que meu avô, ele morreu, né, já tem muitos anos, sem nunca ter pisado fora da Feira de São Joaquim, em Salvador. Ele vinha, atravessava o ferry boat, ele vinha de Santo Antônio de Jesus, vendia biscoitos, pães e tal, vendia em toda aquela região da ilha, Nazaré das Farinhas, e atravessava o ferry boat e vinha até São Joaquim. E nós viemos morar muito cedo aqui em Salvador, aí eu vim morar aqui com minha mãe, meu padrasto, no caso, meu pai não convivia com ela. E a gente sempre ia visitar ele, na frente do São Joaquim. Essa memória afetiva, eu gostava daquele
Nossa,
lugar.
Nossa, claro!
Muito tempo. Aquilo é uma efervescência de gente.
Aquilo
eu fiz um
é.
Documentário uma vez na UNEB, quando eu estava na universidade, no dia 2 de fevereiro, que é o dia da festa do Rio Vermelho, eu fiz um tour por Salvador, sem passar pelo Rio Vermelho, dizendo assim, o que acontece em Salvador enquanto muita gente está lá levando os presentes de Iemanjá?
O que é que acontece?
E aí comecei com Nascer do Sol no Farol de Itapuã.
Sim.
E para terminar com o Pôr do Sol no Porto da Barra, que é o lugar mais lindo, o maior pôr do sol que eu conheço é o do Porto da Barra, o mais lindo do planeta. E no meio do dia nós fomos na Feira de São Joaquim. E aí vimos os trabalhadores, aquele movimento, aquele feijão que o pessoal come lá no fundo da feira, aquele restaurante, aquelas coisas maravilhosas, aquelas casas que vende o material para o pessoal que, do axé, que compra muitas especiarias
muito.
Ali. Então aquilo é um lugar maravilhoso. E as farinhas, né? Que boa parte da minha família é de Santo Antônio de Jesus, que é a melhor farinha de sal, da Bahia, é de Santo Antônio. Nazaré que vendia as farinhas, uhum. Mas as farinhas são produzidas em Santo Antônio de Jesus, uhum. Né? Vamos colocar isso no lugar correto.
Vamos então, dar nome aos bois.
Aos bois. Então as farinhas que sempre estavam ali. Então esse lugar, para mim, é maravilhoso. E ainda vou contar um outro livro que é sobre a Freixo de Alguém.
É isso, uma história sobre seu avô, porque eu acho que alguém que mora lá no Recôncavo, atravessa o mar, vem isso. Para Salvador e não põe
não
o pé na cidade e entende Salvador a partir da dinâmica da Feira de São Joaquim, porque de fato explica.
Ali explica
não é? É um livro pronto.
Exatamente.
Então, professor, por favor, a sua próxima produção
com
tem que
certeza.
Ser essa.
Eu queria chamar a atenção para as riquezas de histórias que temos no Conto para a Beijada. Olha isso, como dá para se trabalhar na sala de
sim,
aula.
Sim.
Um mundo. A São Joaquim é mundo.
Sim.
Tem uns autores que fizeram realmente pesquisa para falar de algumas cidades de África.
Sim.
Então, a gente tem nesses 26 contos histórias e histórias e mais histórias para serem trabalhadas, principalmente na escola. Um conto puxa o outro. A minha história vem de uma menina lá de Cachoeira que entra num concurso de poesia para falar sobre ela, de como ela se achava linda. E isso, já vamos para a cachoeira, essa menina tem uma avó que é de lá da Irmandade, já vem mais assunto. Então, a gente tem um livro que você pode trabalhar o ano inteiro.
Ô, professor Leilton, esse livro, inclusive, pode ser pauta de uma das sessões que vocês abrem lá na Academia de Letras, os saraus, etc., para, inclusive, aproximar as infâncias ou as adolescências, né? Porque é um livro de uma qualidade e de uma produção literária tão importante que eu acho que a Academia de Letras daria um gol de placa se já abraçasse e levasse. Inclusive, dê uma olhadinha.
Com certeza.
Porque eu acho que será. Viu, Nilma? Fala depois com o professor Leilton, lembra ele.
Com certeza, viu, porque...
A gente já vai autografar esse aqui, hein?
Tá vendo aí?
Está nos nossos...
Eu acho importantíssimo.
Né? Está sempre... Nós temos feito muitos eventos voltados para esta literatura, para este público, para estes protagonistas.
Claro.
Né?
Temos, e um livro desse com esses pontos?
Temos um convênio com o Instituto Reparação, que fizemos um encontro de escritoras negras em dezembro do ano passado.
Maravilha.
Fizemos o Novembro Negro com mesas de poetas. Né? Então, a academia, ela
está aberta, isso é importante.
Ela dialoga
claro,
com todos
isso é
os
fundamental.
Com todas as manifestações, né? Porque ela tem obrigação de ser esse lugar de encontro.
De encontro. E a gente sempre brinca que, assim, para além de um coletivo, a gente é um movimento. Que, na verdade, a gente é um movimento artístico,
claro.
Literário. Porque a gente sabe que a gente quebra muito mais fronteiras quando a gente não é só autoria, que é maravilhosa, mas a gente tem produtor cultural com a gente, artistas.
Claro.
Porque precisa se tornar um movimento. Porque você falou bem... Se vier do Nordeste, ainda fica mais difícil de chegar.
Exatamente.
E se a gente chega em conjunto e pensando, para além do que escrevemos, somos um movimento artístico.
Claro.
Que vem da Bahia,
e
que
sai da
Liga
frente que a gente está chegando.
É.
Vamos falar também desse livro aqui, do primeiro colóquio das Academias de Letras da Bahia, organização Maribel Barreto, minha querida Maribel, Aleilton Fonseca, Diálogo, Saberes e Experiências, celebrando os 5 anos da Rede de Integração, Cooperativa das Academias de Letras da Bahia, que é a RICA e que reúne todas as academias de letras, isso também aqui do nosso estado. Isso é muito importante para a gente saber o que todo mundo anda fazendo, né, professor?
Exatamente, Fã. Você vê a RICA, essa rede de integração cooperativa das academias de letras da Bahia, reúne 40 academias dos municípios baianos, de todas as regiões, de todos os territórios. Faz 5 anos que esse movimento começou como um projeto da Academia de Letras da Bahia.
Sim.
Que chegou a um ponto que a Academia de Letras da Bahia não podia ser apenas de Salvador. Se ela é da Bahia, ela tem que abranger todo o mapa. Então, nós abrimos esse diálogo e as academias municipais já esperavam e cobravam isso da ALB. Tanto que houve uma adesão entusiasmada à ideia. Nós fizemos em 2023 o primeiro encontro aqui em Salvador, do qual resultou este livro. Neste livro nós temos depoimentos das academias que participaram desse encontro. Em 2025 fizemos o segundo encontro na Academia de Letra de Ilhéus. Ilhéus, de Jorge Amado, de Adonias Filho, uma cidade literária, então foi um sucesso, com a participação ainda maior das academias, e este livro, portanto, é este registro, né, em que cada academia deu aqui o seu recado. Agora, você sabe, Fã, a Academia de Letras da Bahia não para. Então, a gente falou da revista escrita, que será lançada amanhã. Dia 21, mas no dia 22 já tem um lançamento do livro Carne Salgada, do escritor Guto Melo, que é da Academia Fluminense de Letras, e haverá uma palestra sobre história e ficção no Brasil oitocentista.
Maravilha, intercâmbio com o Rio de Janeiro, então, né?
Exatamente,
que
porque
bom.
A Academia de Letras da Bahia faz parte do circuito das estaduais.
Maravilha.
Nós participamos dos eventos. Participamos no ano passado do Encontro Nacional das Academias Estaduais em João Pessoa, e esse ano vamos participar em setembro em Curitiba. E também vamos ter no dia 26 o lançamento do livro de poesia Jardim sobre Mesa de Vidro, da acadêmica poeta Heloísa Prazeres. No dia 28, Seminários da Calazães, que falamos. No dia 28, no YouTube, teremos um depoimento de Floresvaldo Matos, grande poeta.
Que bom.
E no dia 29, o Sarau da Flor.
O Sarau da Flor vai ter também?
Coordenado pela cantora, artista, produtora cultural e poeta Charrize. Música, poesia, recital.
Que maravilha.
Dia 29. Pensa que terminou?
Eu não, não penso, não.
No dia 30, tem o Sarau dos 5 anos da Rica.
No dia 30, o Sarau dos 5 anos da Rica.
Isso, é um
dia 30 de maio, fechando.
Das academias.
Deixa eu procurar aqui a academia, deixa eu dizer para você qual é o endereço. Academia de Letras da Bahia, para você seguir, procurar lá e se inteirar de tudo isso. Vai lá no @ Academia de Letras da Bahia e você vai ter toda essa descrição de todos os eventos, de tudo que está rolando desde 1917, promovendo o cultivo da língua e promovendo a literatura nacional, sobretudo a preservação da memória e da nossa cultura. Isso é muito importante. Professor Leilton, parabéns, viu?
Avenida Joana Angélica, 198.
198. Qual é mesmo sua cadeira?
A minha cadeira, número 20.
Seu patrono?
Meu patrono... Olha, o patrono da minha cadeira é Teixeira de Freitas.
Olha só, tá vendo? Aê! Praticamente um parente meu, tá vendo aí, Bruno?
Teixeira de Freitas.
Tá vendo? Professor Leilton Fonseca, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer recebê-lo,
prazer,
tá?
Prazer é nosso.
Adoro, porque a gente tem sempre muito pra falar e muito pra contar pro nosso público. Muito com obrigada, Valdo, sempre. Professor Genivaldo, foi um prazer ter você aqui comigo, com o seu saber, o seu conhecimento. Peço que volte, por favor.
Eu fico lisonjeado e agradeço já o convite. Quando tiver um tempinho aí, eu vou colocar na minha pauta mesmo. Porque tem muitas outras coisas para a gente poder estar falando, discutindo, inclusive, de outras literaturas que eu gosto, né? É. E até falar desse livro, que fui um dos poucos autores baianos que fui conseguir furar, né, a barreira do Sudeste. Fui segundo colocado.
Olha.
No festival para autores independentes no Fliposso, em 2024, em Minas. Foi o primeiro evento nacional...
Poços de Caldas?
Poços de Caldas. O primeiro evento nacional onde eu consegui colocar um livro e fui agraciado com o segundo lugar.
Professor Genivaldo Santos, Sofia e o Relojoeiro, o Mistério do Relógio Cósmico. É, que demais.
Mas a gente volta outra hora e agradeço aqui a participação. E mais uma vez, assim, estar presente junto com o pessoal da Liga do Nenê, que, como diz, mancha de Nenê não sai.
Não sai.
A gente está sempre trazendo saberes novos e novos saberes para outras pessoas. E aprender com vocês aqui é muito bom. E minha mãe, que é fã do seu programa, né? Que ela está sempre ligada no Balaio de Gatos. Ai, Maria da Glória.
Ó, Maria da Glória! Um beijo para você. Que honra ter a sua audiência. Um beijão, um abraço apertado. Quando o professor Genivaldo vier da próxima vez, venha com ele. E aí, volta aqui dizendo, mesmo tendo vencido, como ele contou agora, não perdeu sua simplicidade, é uma inspiração para nós. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Minha querida Cássia Vale, multiartista, mulher que é uma potência. Ela é uma potência tão grande que ela vai puxando vocês todos, viu? Quando você vir, isso aí já vai estar Brasil afora acontecendo.
Vamos, vamos. É o que queremos.
Caminhos abertos para você. Convida todo mundo para o evento.
Olha, gente, a Bahia está convidada para conversar com a gente, curtir com a gente, ver o próprio lançamento no dia 25, na biblioteca, Dia da África, nada melhor, porque além de ter oficinas, festival de contação de história, a gente vai ter o nosso lançamento abrilhantado pelo Sarau da Liga. Então, eu não perderia por nada. Tem todos os horários. Quem estiver trabalhando, pinta de noite. Quem trabalhar de tarde, vai de manhã. A gente fez um dia.
Maravilha.
Do tamanho desse continente para vocês.
Maravilha. Biblioteca Pública dos Barris. Todo mundo lá nesta segunda-feira. Parabenizando, claro, você pela iniciativa e todo mundo que está envolvido. Viu? Um beijo grande para toda essa turma. Que a gente consiga, de fato, derrubar essa quarta parede. A gente vai. Porque a força do coletivo é maior que tudo. Ó, são 3:03. Meu Deus do céu, vem vindo aí João Vitor com o seu Pega Visão. Amanhã tem mais, agradecendo desde já a companhia de vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.
Beijo, gente.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. e bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar. Mas não é só com futebol, não. É também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br. Coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho. Nota premiada Bahia. Sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma.